No entanto, este tem sido um debate que tem trazido ao de cima as dificuldades que temos vindo a assistir ao longo dos últimos meses. E aquilo que o PS está cá para dizer é: vamos ouvir, vamos estudar, vamos refletir, vamos fazer o balanço sério, sem pressa, ouvindo as entidades, considerando todas as opções, sem excluir nenhuma opção, com a garantia que essa é a melhor maneira de procurarmos as melhores soluções. Não podemos alinhar em debates pouco sérios ou debates alicerçados em mitos. Este é um caminho no qual o Governo tem feito muitas coisas, na articulação entre entidades, mas também assegurando que haja hoje mais interdições do que houve no passado. Mas é importante que façamos este debate de forma séria, sem alimentar os mitos que alguns fora desta casa quiseram alimentar, dizendo que o cartão era para todos os adeptos, quando é só para alguns em determinadas circunstâncias, que isto é tentar controlar, quando anteriormente já o próprio regime previa que os bilhetes tinham que ter o nome do titular, mesmo que nem sempre isso fosse cumprido. Ou o mito que isto abrange também os adeptos visitantes, como alguns partidos aqui disseram, quando na verdade isso resultou de um equívoco no início da implementação, que hoje em dia está ultrapassado, porque hoje em dia os visitantes podem ir a um jogo sem terem o cartão de adepto. É por isso que é importante agora prosseguirmos com um balanço sério, com um debate honesto, ouvindo as entidades, para chegarmos à melhor solução para salvaguardarmos a liberdade e a segurança. Estes valores, felizmente, reúnem aqui o maior consenso para protegermos e defendermos o desporto e os adeptos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então entrar na fase final do debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós ainda não conseguimos perceber nenhuma das intervenções, que aliás são uma data de confusões, de mistificações, de confusões acerca até do âmbito de aplicação, e que não é só ao futebol, naturalmente, e são realidades totalmente diferentes, desde um nível muito mais profissionalizado e massificado, mas a um nível onde há competições que acontecem também noutros contextos e com outros recursos, e portanto não convém aqui fazer um conjunto de mistificações que em nada ajudam ao debate. Quanto ao PSD, o PSD falou, mas não conseguiu explicar qual é a sua posição e porque é que é a favor de um cartão de fichagem, de cadastragem dos adeptos, que faz lembrar o tempo de outra senhora, e em que é que isso combate a violência, o racismo, a xenofobia. Não conseguiu. Aliás, o PSD faz uma coisa espantosa, que é: vem para este debate falar de uma proposta que não está em votação neste debate, que foi em 2019. O PSD pega na proposta de 2019 para não se pronunciar, porque não tem coragem de se pronunciar sobre a proposta de 2021. E, aliás, ninguém conseguiu aqui explicar de que forma é que um adepto, para se poder manifestar livremente, para poder ter uma bandeira, tem que se dirigir a uma determinada zona, tem que pagar 20 euros, não pode levar um filho consigo. De que forma é que isso combate o racismo, a xenofobia e a violência? Não conseguimos perceber, espero que alguém consiga aqui explicar isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, permitam que dirija daqui a primeira palavra aos adeptos que possam estar a seguir este debate em direto ou um pouco mais tarde em gravação. Meus caros adeptos, está quase. Falta apenas aquilo que hoje aqui assistimos, que é de todos reconhecerem a morte do cartão do adepto, só alguns, entre eles e à cabeça, a Iniciativa Liberal, estarem disponíveis para passar a certidão de óbito. Porque o que é que temos assistido durante este debate? O PS, que até aqui há dias tinha a teoria de que 3 meses de aplicação da lei era pouco para avaliar os seus resultados. Faz lembrar o Primeiro-Ministro que aqui, neste hemiciclo, há um mês também fazia de conta que não sabia o que é que estava a passar, e um mês não foi suficiente para se aperceber da total inutilidade do cartão do adepto. Porque convém não fazer confusão. no combate ao racismo, à xenofobia e à violência no desporto, a importância do cartão do adepto é zero, absolutamente zero. Atrevo-me a dizer, o cartão do adepto tende a piorar as condições de assistência aos espetáculos desportivos e, com isso, piorar as condições para a existência de violência nesse mesmo desporto. Quanto ao PSD, fiquei na dúvida. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro listou 20 entidades que foram ouvidas da última vez. Se está a querer dizer que vão ser ouvidas 20 entidades desta vez, quero avisar também que os adeptos, que isto significa que vamos continuar a ter cartão do adepto até ao fim da época. Portanto, muita atenção. O compromisso da Iniciativa Liberal é este. Vamos manter a pressão, vamos manter a pressão para que haja o fim do cartão do adepto até ao Natal. Será um belo presente de Natal que daremos a todos os que gostam de ver, assistir a espetáculos desportivos. Pois o Sr. Deputado diz, a Iniciativa Liberal parece prescente, a 5 de agosto já pedia a revogação do cartão do adepto. Não precisámos de ver a aplicação prática no cartão para saber que se tratava de uma evidente, evidente infração dos direitos fundamentais das pessoas, uma manobra discriminatória e provavelmente inconstitucional. E também não precisávamos ser prescientes para saber, basta conhecer a realidade desportiva, que não havia nenhum adepto de grupos organizados digno desse nome que alguma vez fosse subscrever o cartão do adepto. Não era preciso ser bruxo, Sr. Deputado. Não ia funcionar e, mais uma vez, aqui a realidade deu-nos razão. Agora que chegámos a este ponto, não dá para esperar. Não dá para ter um processo de especialidade durante meses. Não dá para esperar para a próxima legislatura. Nenhum dos seus deputados, evidentemente, é sócio ou dono de um clube de futebol ou de uma coletividade desportiva que esteja a sofrer na pele os milhares de lugares que têm que ficar vazios cada vez que têm jogos. As finanças desses clubes, a organização dos jogos desses clubes exigem, de facto, urgência. Vamos acabar com o cartão do adepto, vamos acabá-lo nesta legislatura, é o que os adeptos querem e é o que Portugal precisa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste ponto. Sobre o cartão do adepto, vamos passar ao ponto 2, que é uma proposta de lei do Governo, 118/14. Que altera as taxas previstas no Código do Imposto Único de Circulação e prorroga as medidas de apoio ao transporte rodoviário previstas no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que eu aproveito para cumprimentar e saudar. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta de lei que o Governo traz hoje à Assembleia da República integra-se no quadro de medidas excepcionais de apoio em função do aumento do preço dos combustíveis. Esse conjunto de medidas excepcionais são medidas destinadas ao setor dos transportes, quer ao setor dos transportes de passageiros, quer também ao setor de transporte de mercadorias. E, por outro lado, há também uma medida destinada às famílias, de uma maneira geral, que aliás entrou hoje em vigor com a possibilidade de todos os portugueses, com NIF, com cartão bancário, que se registrem através da plataforma e-voucher, acederão a um desconto dos combustíveis que é equivalente a todos os meses um depósito de um carro utilitário, 50 litros, num montante de desconto de 10 cêntimos por litro. Esses 10 cêntimos correspondem àquilo que é a diferença entre o preço de venda ao público em 2019 e o preço médio de venda ao público em 2021 e cobre integralmente essa mesma diferença de preço. A mitigação dos preços combustíveis é também feita por via do apoio, como disse, ao setor dos transportes. No setor dos transportes de passageiros, quer os autocarros, quer os táxis, o Governo determinou uma medida que implica um subsídio por cada táxi e por cada autocarro. E no que diz respeito ao transporte de mercadorias, procurámos reforçar aquilo que são medidas estruturais que já existiam e que agora, como disse, são reforçadas, quer pelo aumento dos limites para a aplicação do gasóleo profissional, quer também através desta proposta de lei que aqui temos, da diminuição em metade, repito, a diminuição em metade do IUC relativo aos transportes de mercadorias por conta de outrem e, por outro lado, também a prorrogação da majoração dos custos com aquisição de combustíveis para efeitos de IRC e que é uma medida aplicável ao transporte de mercadorias e também ao transporte de passageiros. Ficarei naturalmente à disposição das senhoras e senhores deputados para qualquer questão que entendam ter e que seja relevante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há inscrições? Podemos terminar a sessão rapidamente, possivelmente. Alguém está a inscrever? O senhor deputado do PSD?
Alexandre Poço.
Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, com esta proposta aqui que nos traz hoje, o Governo demonstra duas coisas. Uma que está perdido, a outra que está desorientado na resposta à crise dos combustíveis. Aliás, todos nós nos lembramos da reação do Governo, da reação do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro do Ambiente, quando a crise dos combustíveis já se fazia sentir na carteira dos portugueses. E parece que foi quase possível que o preço em alguns postos de abastecimento ultrapassasse os 2 euros por litro para que o Governo começasse a tomar algumas medidas que nós consideramos claramente insuficientes. Veja-se, hoje mesmo o Governo inicia um novo programa que nós classificamos como uma falta de respeito aos portugueses. Aliás, o Governo, para evitar mexer nos impostos, quase que só lhe falta anunciar uma parceria com hipermercados para garantir que os portugueses não sentem tanto na sua carteira o custo da gasolina ou do combustível. Senhor Secretário de Estado, os portugueses pagam hoje os impostos que os senhores decidiram, que os senhores não cumpriram face às vossas promessas de 2016. Se não vejamos, sem a elevada carga fiscal, Portugal teria um preço médio de venda dos combustíveis em linha com a União Europeia e com o nosso vizinho ibérico, Espanha. Aliás, no caso da gasolina, até seria mais baixo do que Espanha se não fosse o peso dos impostos. Mas a elevada carga fiscal, que os senhores recusam a baixar, faz com que os portugueses, por exemplo, no terceiro trimestre de 2021, tivessem pago 59% de impostos na gasolina ou 54% no gasóleo, o que resulta nos combustíveis mais caros ao nível da União Europeia. Os portugueses pagam hoje a 5ª gasolina mais cara da Europa e o 6º gasóleo mais caro. Os mesmos portugueses que, como temos dito inúmeras vezes, recebem dos salários mais baixos a nível europeu, pagam hoje combustíveis mais altos que os alemães, que os franceses, que os espanhóis ou os italianos. E por isso, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, estas medidas que apresentam aqui hoje, como aquelas que têm apresentado, são claramente insuficientes. E se nós percebemos a revolta dos portugueses, não conseguimos perceber a vossa relutância em baixar a carga fiscal no momento de escalada do preço dos combustíveis.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O debate de hoje é um exemplo de tudo aquilo de que, de facto, não precisamos a nível fiscal. O Governo, à boleia da crise dos combustíveis, traz-nos, vejam bem, uma medida que mais do que não é que um subsídio perverso, mais um, aos combustíveis fósseis. Desta feita, propõe-nos duas coisas. Uma redução para metade das taxas de IUC e a prorrogação da majoração dos gastos das empresas com a aquisição dos combustíveis, ou seja, propostas completamente em contraciclo com a retórica do Governo quanto à necessidade de adoção de medidas tendentes a opções de mobilidade mais sustentável e de combate às alterações climáticas. A crise dos combustíveis